Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Franklin Valverde.
Começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Joel, você sabia que em média desaparecem 217 pessoas por dia aqui no Brasil?
É muita gente, Frank. Infelizmente, grande parte são crianças e adolescentes.
E o pior, Joel, é que muitos desses casos estão ligados a tráfico humano aqui no país.
E para debater esse assunto, recebemos hoje no programa Ivanice Peredião, fundadora e presidente da ONG Mães da Sé, que auxilia e dá amparo a parentes de pessoas desaparecidas, principalmente crianças. Essa organização já ajudou a localizar mais de 4 mil crianças. Seja bem-vinda, Ivanice.
Obrigada.
Já há algum tempo,
muito
né?
Muito prazer.
Parabéns pelo seu trabalho.
Imagina, é um prazer, para mim é uma honra. Você é um parceiro de longa data, uma pessoa que eu tenho assim, uma admiração e um respeito, principalmente pelo comprometimento que você tem em seus programas pela causa do desaparecimento.
E também recebemos o Marcelo Moreira Neumann, professor da Universidade Mackenzie, do curso de Psicologia. E ele é pesquisador do VIOS, o grupo de é um grupo de pesquisa sobre violência, exploração sexual, tráfico de mulheres, crianças e adolescentes da Universidade de Brasília. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Joel, Franklin. É um prazer estar aqui com os ouvintes, falando de um tema muito sensível, que é tanto a questão do tráfico, da exploração sexual e também do desaparecimento de crianças e adolescentes. Obrigado.
Antes de começar a nossa conversa com os nossos convidados, o Frank Valverde tem o destaque da semana.
Joel, o destaque dessa semana é uma matéria que saiu no site do Observatório do Terceiro Setor. 31% dos brasileiros fizeram doação em 2022. Essa é uma pesquisa que foi publicada pelo Datafolha, né? Ela foi realizada no início deste ano, né? Fazendo um balanço do ano passado e entrevistou mais de 2 mil pessoas, né? E nós vemos que quase um terço da população fez alguma doação, né? Essa doação em dinheiro, que foi para alguma instituição de obras sociais, para igrejas, grupos organizados, ou simplesmente para campanhas de captação para projetos sociais. É um terço, quase um terço, né? Precisaria ampliar esse número de pessoas, de brasileiros que contribuem com alguma doação em dinheiro para as organizações, sejam elas das mais variadas participações, como eu citei, mas é importante que isso seja ampliado, Joel, neste ano de 2023.
Com certeza, Frank, porque esses números indicam também uma solidariedade que cresceu durante a pandemia. E agora, claro, no pós-pandemia, organizações do terceiro setor necessitam muito de doações para continuarem seus projetos. Muito bem, vamos começar nossa entrevista com os nossos convidados. Ivanice, conta um pouco do teu trabalho. A gente anualmente conversa com você, sabe das dificuldades que você enfrenta, mas agora nós estamos numa nova emissora, e aí seria importante que os nossos ouvintes conhecessem o trabalho das Mães da Sé. Como surgiu, como você tem feito para, num período que, no finalzinho, né, da pandemia, ainda com vários problemas, né, para continuar o trabalho nas Mães da Sé?
Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite e dar boa tarde a você e aos seus ouvintes. Esse trabalho, ele nasceu há 27 anos, depois do desaparecimento da minha filha, que desapareceu em 23 de dezembro de 95. E quando eu procurei pela minha filha sozinha, eu cheguei à beira da loucura. E há 27 anos atrás, a sociedade não tinha conhecimento desse fenômeno que é o desaparecimento de pessoas, que é, na minha opinião, ele é um fenômeno social. E 3 meses após o desaparecimento da minha filha, eu, juntamente com uma outra mãe, que é a Vera, nós criamos em São Paulo um movimento de mães que se reuniram pela primeira vez nas escadarias da Catedral da Sé, no dia 31 de março de 96. Foi aí que nasceu esse projeto. E, a partir daquele dia, eu transformei a minha dor numa luta. Já se passaram 27 anos. É, eu tenho mais de 12 mil pessoas cadastradas na associação ao longo desses anos. E temos um saldo de mais de 5.500 pessoas encontradas ao longo desses anos. É, com a pandemia, a gente sofreu assim, uma queda bruscamente em relação à execução de projetos. O último projeto que nós executamos ele terminou em 2019, e aí eu teria que esperar para me inscrever em novos projetos quando saísse o edital em março de 2020. Aí veio a pandemia, e aí eu tinha... Até 2019, eu tinha 16 funcionários. Hoje eu não tenho nenhum. Hoje eu estou sozinha à frente desse trabalho para fazer mil coisas ao mesmo tempo, atender mães, ir para a Praça da Sé. E ainda, com a pandemia, eu tive que abraçar uma causa eu não tinha, assim, nunca tinha vivenciado com a dor da fome. Durante 24 anos, eu lidei com a dor da perda, com a dor do luto inacabado. Com a pandemia, eu comecei a ser procurada por mulheres, mães solos, que vivem em situação de vulnerabilidade social. E aí a gente começou a fazer distribuição de cestas básicas e dar um atendimento a essas mulheres. Então, aumentou a demanda de trabalho, diminuiu, assim, eu não tenho hoje ninguém para me ajudar, eu tenho alguns voluntários que me ajudam remotamente, mas, assim, as dificuldades não me faz desistir da minha luta, do meu objetivo, Joel. Esse trabalho, você me conhece há muitos anos, e, assim, as dificuldades não me faz desanimar, porque eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser esse trabalho, ajudando essas mulheres da forma que eu posso. Eu ajudo essas mães, né, que são parte da minha família, são parte da minha vida ao longo desses quase 3 décadas de busca pela minha filha.
Nessa quase 3 décadas, como você disse, o que mudou no desaparecimento, em relação aos servidores públicos, ao atendimento, né, do Estado em relação às crianças desaparecidas?
Não mudou, não mudou muita coisa, não, Joel. Quando a minha filha desapareceu, quando eu cheguei na delegacia, eu fui informada que eu tinha que esperar 24 horas. Nós temos uma legislação em vigor há quase 18 anos, que é a Lei de Busca Imediata, que é a Lei 11.259, que é do dia 30 de dezembro de 2005. E essa lei, até os dias de hoje, não é cumprida. A mãe chega numa delegacia se o delegado dependendo do bom humor dele, ele faz o boletim de ocorrência na hora. Mas ele só faz isso. Ele não toma, não faz a execução que a lei exige, que é, além de fazer a ocorrência, em se tratando de crianças e adolescentes, ele tem que começar as buscas imediatamente e ainda notificar desse desaparecimento para a Polícia Federal, Polícia Rodoviárias, aeroportos, portos, terminais de ônibus interestaduais, que são uma forma de inibir a saída dessa criança por esses meios. Mas, infelizmente, a lei não é cumprida, né? E por que eles agem dessa forma? Exatamente pela falta de conhecimento dos seus direitos dessas mães, que acham que elas têm que esperar 24 horas e que a delegacia só tem que fazer a ocorrência. E a partir daí, quem começa a busca pelo filho somos nós mesmo. Entendeu? Então, assim, a única coisa que...
É verdade, Joel.
A única coisa que mudou, Joel, é que hoje a imprensa fala do problema, né? A imprensa hoje, ao longo desses anos, os veículos de comunicação, eles têm assim, sido o nosso maior aliado nessa causa. Eu, assim como o Marcelo, nós já participamos de um comitê que foi formado lá atrás, entendeu? E era um comitê da Rede Zap, que a gente trabalhou durante muitos anos no sentido de criar políticas públicas, de melhorar o atendimento. Era um comitê formado, inclusive, por delegados de polícia. Mas, desde
2014... Vanise, é importante você estar dizendo, mas vamos colocar o Marcelo na conversa também para a gente poder dar uma ampliada na discussão. Né? Ô, Marcelo, tem uma questão que eu gostaria de colocar para você. Essa questão do desaparecimento, né, de pessoas aqui no Brasil, a gente pode fazer uma ligação diretamente com a questão do tráfico de pessoas no mundo? Até porque o Brasil, infelizmente, é um dos países que tem o maior índice de pessoas envolvidas e vítimas do tráfico humano. Marcelo.
Franklin, a gente pode verificar que o desaparecimento ele tem causas multifatoriais, entre as quais a gente pode destacar o tráfico de seres humanos, né? Mas existe também a questão, inicialmente, da violência doméstica, a gente tem a questão da subtração de incapaz, por exemplo, quando você tem a separação dos pais, uma das partes que perdeu a guarda, ele subtrai, né, a criança. Você tem a questão da exploração sexual, né, o tráfico para a finalidade de exploração sexual. Realmente a gente viu aí na mídia, né, um caso de uma criança, né, que foi tirada lá de Santa Catarina e veio aqui para São Paulo. Né? Não é muito grande.
É um caso bastante recente.
É isso. Então, esse caso aí, ele não espelha a realidade. A gente tem casos de subtração, de sequestro, de rapto, né? Mas a maior parte, 80%, pelo menos no meu doutorado eu falava isso, né? 80% dos casos são fugas de casa, muitas vezes associado a conflitos familiares, abuso sexual dentro de casa. Então, a gente via bastante esse índice. Né? Em São Paulo, há uns 10 anos atrás, a gente via, por exemplo, que 8 mil crianças e adolescentes desapareciam. Né? Hoje, os dados é em torno disso, entre 6 mil a 8 mil crianças e adolescentes que desaparecem por ano só no estado de São Paulo. Então, a gente tem um fenômeno realmente, sendo que 80%, se você pensar, né, que em torno de 1.600 crianças e adolescentes não retornam para os seus lares a cada ano. Então, é um fenômeno bastante grande.
É um número expressivo, né, Marcelo?
Expressivo. Principalmente, a gente vai ver que, como a própria Ivanise colocou, a questão social, né? Então, a desigualdade social... A miséria também faz com que muita negligência, o abandono dos pais também, faz com que aquela criança não seja acompanhada no seio da sua família e acaba saindo de casa para procurar uma melhor condição de vida. Então, isso acontece também. Agora, é claro, né, no caso da filha da Ivani, com outros casos, que são desaparecimentos enigmáticos, que a gente não sabe qual a causa, né? Então, muitas mães cuidam dos seus filhos e muito bem, e de repente um dia essa criança, esse adolescente desaparece, né? Então a gente chama isso de desaparecimento enigmático. Então a gente vê que é associado ao tráfico, mas também o abuso, a exploração sexual é vivido, né? Em todas às cidades brasileiras, né? Isso é um fenômeno brasileiro muito, muito forte, infelizmente.
Marcelo, você tem um trabalho realizado com a Ivanize. Como é que é feito?
Então, a gente precisamos até estreitar essa relação, porque eu, como professor Kenzie, da supervisão na área de psicologia jurídica, e eu coloco meus alunos para atender todas as pessoas em sofrimento, né, psicossocial, em conselho tutelar. A gente tem projetos de apadrinhamento, de adoção, e um deles era trabalhar com as mães que perdeu o seu ente querido, né? Então, a gente já teve uma parceria mais estreita, mas a gente quer retomar esse projeto. O sofrimento dessas mães, né, Joel, é muito forte, né? Então, assim, sempre que a gente escuta a Ivanize falar e as mães falarem, é uma coisa assim, uma dor que de extrema... Né,
é uma perda comparada a um luto, né?
Exatamente. Então, elas estão em um processo de enlutamento, muitas acabam... acabam desenvolvendo doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, indo para psiquiatra, porque a dor é muito forte. Então, ter uma escuta qualificada dos profissionais da psicologia e da psiquiatria é fundamental para dar um lugar para essas mulheres, principalmente essas mães. A gente fala muito das mães, né? E a gente acabou ontem, né, Dia das Mães, e a gente vê que é as mães que mais sofrem nesse processo, né? O homem, a gente vê em algumas pesquisas que ele fica um pouco mais alheio a essas situações, mas lá nas mães da Sérgio, elas também, a gente já atendeu homens ali, né? Mas a maioria são mães, né, efetivamente. Então, são dores muito... porque elas querem exercer o papel de mãe, de maternagem. E muitas vezes ela não consegue fazer isso com o desaparecimento dos seus filhos. Mesmo que seja uma mãe que já a criança já passou, né, pela infância, passou pela adolescência e depois desaparece enquanto adulto, né? Mãe é mãe para a vida toda. E aquela lacuna, aquele vazio existencial, ela continua, né, de certa forma. Então é uma dor e tem que ter, como que a Vanise falou, políticas públicas para você zelar pelo sofrimento dessas pessoas, né? Para que você possa ter uma escuta qualificada, para que você possa encaminhar, para que elas possam elaborar esse enlutamento. Então, isso é fundamental. Então, como a Ivanize falou, não existe políticas públicas desses últimos anos que atendam essas... né? Então, elas ficam muito isoladas, sozinhas, efetivamente.
Há uma diferença entre o atendimento às mães da população de baixa renda e de alta renda, né?
A gente
no caso
vê,
de
né?
servidores então, públicos.
Ah, sim, né? Como diz o artigo 87 do Estatuto da Criança e Adolescente, a política tinha que ser uma política pública. Por exemplo, organizações como a Mães da Sé... se o Estado ele não está fazendo o seu papel de fazer esses atendimentos, que ele pague, por exemplo, organizações como a Mães da Sé para poder fazer isso. Né? Então, por isso que a gente vê o isolamento da Ivanize. Né? Então, o terceiro setor ele é importante para poder dar vazão para essas coisas que o Estado não está fazendo, independente da classe social. Porque se desaparece uma criança da família pobre ou rica, a dor é a mesma, né? Então, ela merece uma política pública que seja continente às necessidades do sofrimento humano, né? Independente da classe social, né? Dessas pessoas, né?
Marcelo, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O Brasil lidera em deslocados internos nas Américas, diz relatório. Mais uma liderança negativa para o país. O Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
O número de deslocados internos em todo o mundo atingiu 71,1 milhões no final do ano passado, uma alta de 20% em relação a 2021. Os dados são do relatório anual do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, IDMC. Nas Américas, o Brasil teve a maior quantidade de deslocados internos, sendo mais de 5 mil deles por conflitos por terra e 708 mil por desastres naturais. A quantidade de afetados por condições ambientais é a maior em uma década. O estudo aponta principalmente as tempestades que atingiram Pernambuco, no nordeste do país, em maio de 2022, causando mais de 131 mil deslocados internos. Foi a segunda maior crise climática das Américas naquele ano. Sobre os deslocados por conflito, o estudo aponta que a maior parte dos casos se relaciona com disputas por terra em zonas rurais. Mais de 20% dos episódios foram registrados no estado de Goiás. Um outro país de língua portuguesa, Moçambique, teve 283 mil deslocados por situações de violência e 113 mil por tragédias ambientais em 2022. Cerca de 127 mil pessoas viviam deslocadas no país africano no final do ano passado como resultado de desastres, algumas delas desde os ciclones Idai em 2019 e Heloísa em 2021. A violência na região de Cabo Delgado e nos arredores foi responsável por 283 mil deslocamentos em Moçambique, um aumento de 50% em comparação a 2021. No final de 2022, cerca de 1 milhão de pessoas viviam em deslocamento interno por conta da violência. Em nível global, o número de movimentos associados a fugas em busca de segurança e abrigo também foi inédito em 2022, chegando a 60,9 milhões. O aumento, em comparação com o ano anterior, foi de 60%. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Frank, como eu disse, novamente nós estamos numa liderança negativa em relação aos deslocados internos.
É verdade, João. Infelizmente, o Brasil, acho que até fruto desses 4 últimos anos que nós tivemos de um governo negacionista, né, que não trabalhou as principais causas sociais. E isso, o que acontece? Todos os resultados negativos que a gente possa pensar em todos os setores acabou crescendo, infelizmente.
Muito bem. Ivanise, nós acompanhamos já há alguns anos o trabalho que você realiza. E a gente percebe, toda vez que conversa com você, você registra a omissão do Estado. Nós estamos no início de um novo governo, né? Quais as medicações? Você estava dizendo, antes de começar o programa, que você já ia conversar com as autoridades, com o ministro dos Direitos Humanos, né? Qual é a principal reivindicação que você vai levar, né, para esse novo governo?
Quando ele tomou posse, ele citou lá todas as situações de violação de direito como que existe e que é bem-vinda. Que ele também abrace a causa do desaparecimento como uma das, na minha concepção como mãe, como militante dessa causa, que é uma das maiores violações de direitos humanos, é o desaparecimento, principalmente os casos em que a gente passa anos a fio e a gente não sabe do paradeiro dessas crianças, do paradeiro desses adultos. O governo passado, ele fez a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Foi começado algumas ações que pararam, onde tinha um grupo de pessoas extremamente comprometidas com a causa, eram pessoas que eram delegados, policiais que foram emprestados de outros estados para o Ministério da Justiça, que fizeram um trabalho de excelência. Começaram com a campanha de coleta de DNA dos familiares, deu resultado. Fizeram uma outra campanha para fazer coleta de DNA em hospitais de pessoas não identificadas. Eles fizeram vários trabalhos que foram parados em agosto do ano passado por conta das campanhas políticas. E todas aquelas pessoas, todos aqueles técnicos que eram pessoas, como eu já falei, que eram policiais emprestados, eles faziam parte de uma equipe técnica do Ministério da Justiça. Todas essas pessoas, elas foram exoneradas. E agora parou tudo. Sabe que o que nós queremos é que dê continuidade, independente de quem começou, o projeto, de quem começou a política nacional, que dê continuidade, porque essa política nacional é a Lei 13.812, que ela é de 19 de março de 2019. Sabe? Se essa política for executada, as coisas vão começar a andar. Isso vai facilitar o trabalho das polícias como um todo, né? E vai diminuir a busca por um filho que está por um parente que está desaparecido há dias, há meses, há anos. A gente teve um caso por conta da campanha da coleta de DNA de um rapaz que ele foi assassinado no mesmo dia que desapareceu. E com o exame da coleta, ele foi identificado. A mãe estava procurando por esse filho há 8 anos. Então, são políticas que já começaram a dar certo, mas que pararam. E quem é que sai prejudicado com essa omissão, com essas picuinhas políticas? Somos nós, que dependemos dessas comum, ações, né? Para encontrar uma resposta dos nossos filhos desaparecidos.
Políticas públicas são fundamentais, Franco, e também ações afirmativas, né? Que
verdade, João.
Possam contemplar o trabalho realizado por organizações como a Mães da Sé.
É verdade. E, Joel, nós agora temos que falar sobre a nossa enquete, né? Nós costumamos sempre fazer enquete nos programas que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual. Não tem uma base científica, como eu costumo dizer, mas elas são importantes também porque elas refletem, de uma certa forma, o que está pensando aquele que nos está e aquela que nos está acompanhando na realização dos nossos programas, né? E a enquete, as enquetes que foram feitas para o programa de hoje, dá o seguinte panorama, né? Nós perguntamos: você conhece algum caso de pessoa desaparecida no Brasil? E olha só o resultado, nós tivemos 47% disseram que sim, que conhecem o caso de alguma pessoa que desapareceu aqui no Brasil, contra 53% que diz que não conhece ninguém, nenhuma pessoa, nenhum caso de pessoa que desapareceu em nosso país. E a outra enquete que nós fizemos, ela traçou o seguinte panorama: você que nos últimos anos, aqui no Brasil, você acha que nos últimos anos do Brasil a violência contra a criança aumentou, diminuiu, ela continua igual, tá? E acho que até em função da pandemia, que as pessoas ficaram muito mais presas, mais em convívio familiar, o resultado foi que 78% das pessoas disseram que sim, que a violência contra a criança aumentou, 5% disse que diminuiu, né? Enfim, e 18% disse que continuou igual, né? Mas acho que os resultados aí dessa a segunda enquete está muito claro. As pessoas tiveram a nítida impressão de que a violência contra a criança aumentou. E eu gostaria que os nossos convidados, né, do nosso programa de hoje, tanto a Ivanise como o Marcelo, fizessem comentários sobre essa enquete. Vou começar pela Ivanise. Olha só, Ivanise, no seu caso específico, né, que você, o trabalho que você realiza nas Mães da Sé, 53% das pessoas dizem que não conhece nenhum caso de pessoa desaparecida no Brasil. O que você tem a dizer dessa nossa enquete, Ivanise, desse número? Você acha que o que acontece? As pessoas viram estar muito mais inteiradas dessa luta, enfim. Ivanise.
Eu acho que as pessoas não se interessam muito pela causa do desaparecimento. Eu costumo dizer que o desaparecimento ele é uma causa invisível aos olhos da sociedade e das autoridades. As pessoas, elas só se lembram quando vem uma matéria numa grande emissora de televisão, quando sai uma matéria de destaque em algum órgão de imprensa muito grande, aí as pessoas, elas olham, veem aquela matéria mas não se interessam pela causa, entendeu?
E quais são as razões, Vani?
Esse é o nosso maior problema. Enquanto a sociedade não tiver empatia pela nossa causa, nós vamos continuar na invisibilidade.
E por que, que a sociedade não se interessa por um assunto tão importante como o desaparecimento de pessoas?
Não, eu não sei por que, que elas não se interessam. É por que, que elas não têm essa empatia pela causa. É, talvez a sociedade prefira nos olhar com um olhar de piedade. Ah, coitada daquelas mães. Não, nós não queremos que a sociedade seja piedosa conosco. Queremos que a sociedade seja solidária à nossa causa, seja nossa aliada, seja nossa parceira, para que nós possamos criar forças e cobrar das autoridades. Olha, nós não estamos sozinhas, não. A sociedade também está do nosso lado, cobrando que vocês cumpram o seu papel. Você entendeu? Então, assim, nós essa é a minha visão. Que é mais fácil você, as pessoas olhar, coitada daquelas mães, do que se juntar a nós. Quantas, vamos fazer assim, eu vou fazer uma comparação absurda. É, eu, durante muitos anos, eu fui, nós dividimos o mesmo espaço com os meninos da Parada Gay, que eu amo, que eu admiro, que eu respeito. A Parada Gay é o maior evento, pelo menos a Parada Gay do Brasil, é o maior evento do mundo. Aí você vê, durante o evento da Parada Gay, muitas pessoas que vão lá prestigiar aquele espetáculo, porque é um espetáculo muito bonito. Agora, alguma vez você já viu a sociedade se juntar às mães da Sé? Nas escadarias da Catedral da Sé? Não. Quando a gente tem algum evento, quando a gente tem alguma coisa...
Quando a imprensa divulga, a gente, né?
Entendeu? A gente convida as autoridades, mas fazemos um convite nas nossas redes sociais, mas ninguém que tenha algum tipo de vínculo com o desaparecimento aparece lá.
Marcelo, esse resultado que, da nossa enquete com relação à violência contra a criança, né, a percepção é que aumentou 78%, né, diz que essa violência contra a criança aumentou. O que você acha desses resultados? O que isso impacta diretamente na questão do desaparecimento das crianças, por exemplo?
Então, Franklin, eu entendo que a questão da sociedade de trabalhar com a questão dos castigos físicos, né? A gente vem trabalhando ultimamente, a gente teve duas leis basicamente sobre essa questão dos castigos físicos que acontece no ambiente doméstico, principalmente. Então, a questão da lei do Henri Borel, do menino, né, que foi morto ali, supostamente lá pelo Jairinho, né, e que já existe uma lei, né, para não ter, proibindo os castigos imoderados, né, contra crianças, e também do menino Bernardo, né, que aconteceu também, e no Estatuto da Criança e do Adolescente já foi colocado essa questão que não deve ser educado uma criança por castigos físicos e maus tratos, obviamente, né? E então acho que a sociedade, a gente faz todo um trabalho de prevenção, profilaxia, para tentar conscientizar a sociedade em relação à educação dos filhos. Então, muitas vezes, as pessoas que já teve uma educação violenta, elas tendem a reproduzir esse padrão. Então, eles passam a violentar seus filhos. Então, isso é muito comum na sociedade. Eu acredito, eu trabalho mais de 30 anos com casos de violência contra criança e adolescente. Né? Eu coordenei uma ONG também lá na região do ABC, 10 anos, e grande parte dos casos era de violência física e alguns casos chegando até a morte, né, de crianças. E realmente é uma dor muito grande, né, você lidar com esses castigos imoderados, com essa cultura social. Eu vejo, assim, da percepção que eu tenho, agora o Estatuto da Criança e Adolescente vai fazer 33 anos, que a sociedade ela está começando a entender essa mensagem
Embora em muitos locos do Brasil ainda a violência é muito grande, eu tendo a afirmar como pesquisador que a violência tem diminuído. O que tem aumentado são as denúncias, porque a violência sempre teve na sociedade. Então você tinha muita subnotificação, casos que não chegavam ao sistema de proteção dos direitos da criança e adolescente, não chegava ao Conselho Tutelar, às varas da infância e juventude, não chegava ao Ministério Público, à Defensoria Pública, e hoje a gente vê que esses casos têm chegado, né? Então, a questão, por exemplo, é a mesma coisa do feminicídio e da violência contra a mulher. Depois que a lei mudou, a gente tem visto mais esse fenômeno acontecendo, mas é porque as pessoas têm relatado mais. Mas o fenômeno sempre aconteceu efetivamente na sociedade. Mas a gente tem protegido, a gente tem conseguido criar legislações que impede que determinadas violências virem uma barbárie efetivamente. Então, isso tem se conscientizado. Então, eu, por exemplo, trabalho com dou supervisão técnica aqui nos serviços de proteção às vítimas de violência. Os serviços daqui da Prefeitura de São Paulo são muitos casos, são mais de 80 casos que cada unidade tem. Hoje são mais de 30 unidades aqui na cidade de São Paulo. E tem a violência? Tem a violência, são muitos casos. Mas eu tenho falado que tem diminuído por conta dessa conscientização que esses serviços também têm feito na sociedade, né? Perfeito, então a percepção ela é maior porque a gente tem denunciado muito maior esse fenômeno.
Tá Franklin, certo? Quem quer participar das nossas enquetes deve fazer o quê?
Exatamente, é muito simples, você nos acompanhar nas redes sociais, facebook.com/observatório3setor, @observatório3setor no Instagram, youtube.com/observatório3setor. Faça com mais de 500 mil de pessoas que entre para esse time e siga o Observatório. Lembrando que o 3 sempre em numeral, Joel.
Frank, chegou a hora da participação especial do nosso programa.
Verdade, Joel. Nós vamos receber aqui a Andrea Falkenbuttel, que é integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. Seja bem-vinda, Andrea. Boa tarde.
Boa tarde, Franklin. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Andrea, ONGs como a Mãe da Sé, né, necessita muito de doações para sobreviver, né? Essas doações são fundamentais para a existência dessas ONGs. Como que as pequenas e médias organizações conseguem sobreviver no Brasil? Sabendo que a cultura de doação ainda tá aumentando, mas ainda não é uma cultura assim totalmente e amplamente disseminada na nossa população.
É verdade, Franklin. Existe a cultura de doação no Brasil. Ela é forte, o brasileiro é solidário por natureza, gosta de ajudar. Mesmo assim, as ONGs ainda precisam de muito apoio. E a minha mensagem é a seguinte, eu acho que criança é um público, é uma causa, digamos, que mobiliza muito a população. As pessoas se sensibilizam, as pessoas gostam de ajudar as crianças, mas muitas vezes as pessoas só pensam em determinadas situações. Então, você vê, por exemplo, casos de ONGs grandes que trabalham com saúde da criança, que são ONGs muito importantes e fazem um papel maravilhoso. Mas também tem vários outros aspectos da vida da criança que precisam de apoio. E esse trabalho das Mães da Sé é maravilhoso. Então, quando se você é uma pessoa que se sensibiliza com a questão das crianças, tente pesquisar, procurar, descobrir os vários aspectos da vida da criança que merecem apoio. De repente, você tem programas contra a violência sexual, você tem programas que estimulam o trabalho digo, no questão de adolescentes, né? A preparação de cursos técnicos que preparam o adolescente para trabalhar. Então, você tem vários aspectos da vida da criança e da adolescência que precisam ser cuidados além da questão da saúde. Então, a minha mensagem é pesquise, veja a diversidade de trabalhos e de ONGs que existem e que cuidam das crianças. Você tem alguns sites, por exemplo, um que é muito interessante, que é o Descubra Sua Causa, que traz várias ONGs que trabalham com diversos temas diferentes e são ONGs sérias, como é o caso das ONGs que nós estamos mencionando aqui, são ONGs sérias que merecem a doação. Então, minha mensagem para o doador é: procure pensar e diversificar as suas doações e, sobretudo, procure doar sempre. O doador mais importante para uma ONG é aquele que doa todos os meses, porque a ONG pode contar com aquela receita, pode fazer um planejamento de longo prazo, pode melhorar o trabalho dela. Então, em termos de cultura de doação, o meu recado hoje é esse.
Andréia, além de trazer um importante conteúdo a respeito da doação, você é uma parceira fundamental para o Observatório do Terceiro Setor. Eu queria saber de você, nós precisamos de uma mudança cultural, né? O cidadão comum precisa enxergar a doação de uma outra forma. Como realizar essa mudança?
Eu diria que o Observatório do Terceiro Setor tem uma grande função a cumprir nessa mudança. Porque, como eu já falei, o brasileiro ele é solidário, ele gosta de ajudar, mas ele ainda enxerga a doação muito como um fruto do momento. Ele sente aquela emoção, ele sente solidariedade em relação a alguém ou a uma questão e ele vai e doa. Mas ele ainda não enxerga a doação como uma forma de transformar a sociedade, como uma forma dele contribuir para causar a transformação que ele deseja causar na sociedade. Então, eu acho que quanto mais a população souber da diversidade de ONGs que existem, da diversidade de trabalhos que as ONGs fazem, porque você tem desde ONG que está ali no campo, na comunidade, ajudando com alimentos, ajudando com remédios, até ONGs que estão lá no governo brigando para mudar uma legislação que vai garantir mais apoio para um determinado público, porque para você aprovar, por exemplo, como vocês acabaram de mencionar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso teve muita ONG trabalhando muitos anos junto ao governo. Muitas dessas leis são redigidas por ONGs que levam essa proposta ao governo. Diz: olha, eu tenho uma proposta de lei. E aí vai no Congresso, aí consegue um deputado, um senador que coloque aqui aquela lei. Então, o trabalho das ONGs na sociedade é muito amplo. Não é só, às vezes, a ponta que as pessoas veem, que é aquilo que você vê ali, ah, tem um hospital, tem uma creche, tem um asilo, tem uma coisa assim. Tem, e elas também fazem esse trabalho, mas elas estão presentes em vários pontos da sociedade. E eu tenho a impressão que quando a população conseguir entender a relevância desse trabalho e que todo esse trabalho depende de doações, ela vai contribuir de uma forma diferente e vai ver a cultura de doação de uma forma diferente. E o observatório é parte fundamental para transmitir essa mensagem para a população.
E aí o terceiro setor viverá uma nova realidade no país. Andréia, muito obrigado pela sua participação. Você tem algum destaque final?
Não, eu não tenho um destaque final, a não ser relembrar aquele site que eu falei, do Descubra Sua Causa, que eu acho muito relevante. Eu convido as pessoas a visitarem, é www.descubrasuacausa.net.br. Você faz um teste rapidinho, divertido, responde algumas perguntas, eles dizem qual é a sua causa e indicam organizações para você doar. Eu acho que está na hora de cada um dos brasileiros abraçar uma causa e contribuir para o desenvolvimento dela.
Estamos engajados nessa mudança cultural que deve ser realizada no Brasil para o crescimento do terceiro setor. Obrigado, Andréia. Você volta na próxima semana.
Obrigada a vocês.
Com você. Muito
bom
bem.
Programa.
Frank Valverde.
Joel, vamos agora para o destaque do Observatório do Terceiro Setor. Olha só, 1.600.000 crianças deixaram de ser vacinadas contra pólio, tétano e coqueluche. O Brasil atravessou um período de retrocesso na vacinação infantil entre 2019 e 2021. É o que aponta um relatório que foi divulgado este ano pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O estudo alerta que 1 milhão e 600 mil crianças não receberam nenhuma dose da vacina tríplice bacteriana, que protege contra a difteria, o tétano e coqueluche, além da poliomielite, no período que foi analisado, ou seja, de 19 a 21. Com isso, olha só, o ranking dos 20 países com maior proporção de crianças desprotegidas, o Brasil está nele e ocupa a 12ª posição. O Brasil, soma 40% das crianças não imunizadas na América Latina. Lembrando que essa matéria completa você encontra no nosso portal observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Olha só, né, Joel, você veja como é que está essa situação do Brasil. Né? O Brasil, mais um, como você disse no início do programa, mais uma vez aparecendo num ranking negativo. Né? Olha só o estrago que foi feito nesse país nos últimos 4 anos. Eu gostaria até de repercutir com os nossos convidados, né? com a Ivanise e com o Marcelo. Né?
Mesmo porque o Brasil foi referência em vacinação no mundo alguns anos
Exatamente,
atrás.
Exatamente, Joel.
Quem não se lembra do Zé Gotinha?
Exatamente. Né?
Gerações e mais gerações se vacinaram. E agora nós estamos com déficit na vacinação.
Eu costumo dizer, Joel, pessoas assim como nós, né, que estamos numa faixa de 50, 60 anos, né, nós estamos vivos hoje porque no Brasil, lá para trás, nas décadas passadas, nós tivemos uma política de vacinação muito consequente, né, isso por vários governos, né? Não foi um nem outro, mas uma série de governos tiveram comprometidos, principalmente depois da redemocratização do Brasil, com essa questão da vacinação. E teve um decréscimo agora nos últimos anos. Tá aí vocês estão vendo aí a chamada para a matéria, né? Convido a todos que leiam aí. Ivanise, o que você diz dessa questão, né, desse retrocesso do nosso país aí com relação à vacinação? Ivanise?
Muito triste, principalmente no que diz respeito às nossas crianças, né? Que precisam ser imunizadas. Eu acredito que pelo fato de, durante muitos anos, as doenças como meningite, como outras doenças que o público que mais sofriam com ela, por exemplo, a meningite, a paralisia infantil, que foram... vacinas que tiveram um resultado muito grande em relação à imunização das nossas crianças, essas mães acabaram se acomodando, né? E não, nós temos hoje esse benefício para imunizar as nossas crianças e a sensação que eu tenho é que essas mães não estão conscientes do perigo que elas estão expondo os seus filhos, não os vacinando. É muito triste, perfeito, né? Eu, como mãe, como vó, eu fico muito triste. Eu tenho uma netinha de 4 anos, e eu sou... Diz que vó é ser mãe 2 vezes, e eu sou aquela vó que cobro da minha filha a carteirinha de vacinação da minha neta em dia, porque é de graça, né? E é o que garante... a saúde e o bem-estar das nossas crianças. Eu acho que as mães deveriam fazer uma reflexão e pensar que um filho é o bem maior que nós temos.
Exatamente,
é o comodismo, né? O comodismo é como a vacina da Covid. Quantas vacinas já se perderam por conta de pessoas que não se vacinaram. Eu já tomei todas as doses. Se chegar mais, eu vou tomar. Já tomei as...
É verdade, Ivanise. Até aproveitando esse seu comentário, né, até avisando até os nossos e as nossas ouvintes, São Paulo, né, e outros municípios, né, e outros estados também, além de São Paulo, estão nessa campanha de vacinação, né? Não só a contra a Covid-19, como também agora a campanha contra a gripe, né? Acho que liberou as vacinas. Eu acho que é importantíssimo as pessoas serem vacinadas, porque a vacina não só protege aquele que está sendo vacinado, né, mas também a coletividade, porque a partir que você está imune, cria uma imunidade que o pessoal chama de imunidade de rebanho. Né? Então, acho que isso é importante as pessoas se vacinarem. Marcelo, como você vê essa situação desse retrocesso no Brasil com relação às vacinas?
Primeiro, Frank, a gente tem que imaginar que e deixar isso como uma diretriz, que vacinação é um direito da criança, é um direito de todos. Né? E isso está previsto, inclusive, também, reforço isso no Estatuto da Criança e Adolescente. A pessoa que negligencia o cuidado de saúde do seu filho está abandonando um cuidado que é essencial para o seu desenvolvimento. Então, acho que isso é fundamental. O segundo aspecto é essa questão das fake news. Né? Então, a gente foi bombardeado aqui no Brasil por esse negacionismo, dizendo, olha, não é eficiente, porque eles usam não sei o quê dentro da vacina. Então, isso em relação à Covid. E a gente viu que a gente só voltou à normalidade depois que a grande parte da população foi vacinada contra a Covid. Né? Então, isso é um desserviço a gente pensar que, infelizmente, as pessoas pensam dessa forma, que a vacinação é ruim, que eu estou introjetando uma droga no meu braço. Então, infelizmente, muitas pessoas pensam assim. E isso acabou tendo um impacto muito grande com as mães de não levarem seus filhos porque tem uma suspeita em relação àquela vacinação. Então, a mãe que deixa de levar seu filho, ela está cometendo um crime de negligência, efetivamente, porque a vacinação é um direito da criança, o seu desenvolvimento. Então, eu concordo que isso é uma visão muito que retrocede, né? Muito anacrônica, muito antiquada, né? Não serve para a questão de você imunizar pessoas que podem ser imunizadas. Agora, falando também, por exemplo, da questão indígena. Hoje, o Violes ele trabalha com a questão indígena e uma das questões, principalmente os indígenas em contextos urbanos, muitas pessoas...
Mulheres adolescentes foram as principais vítimas, né, da pandemia, né? Os indígenas...
Isso, os indígenas.
Principais durante a pandemia.
Sim, Joel, e assim, e muitos, por exemplo, quando você coloca como grupo prioritário os indígenas e eles chegam para ser vacinados, se eles estão em contexto urbano, muitos deles falam, não, você não é indígena porque você não está em contexto de aldeamento. E aí eles não deixam o indígena que está em contexto urbano de vacinar. Então, isso é uma violação grave que está acontecendo no Brasil. Então, a gente tem visto isso nas pesquisas. Eu estou liderando uma parte da pesquisa, principalmente de crianças e adolescentes indígenas em contexto urbano, e isso é uma grave violação do direito desses povos, dos povos originários.
Então, Marcelo, isso quando terminar realmente... essa pesquisa, vamos repercutir aqui no nosso programa e fazer essa denúncia contra os indígenas, os adolescentes, as crianças indígenas e os adultos, né? Que são impedidos de serem vacinados no ambiente urbano. Ô, Ivanise, eu quero te ouvir sobre o caso de tráfico humano que aconteceu e que as mães da Sé denunciou.
Olha, em 2007, nós tivemos um caso de tráfico de mulheres. Que na época era uma menina de 17 anos, quando ela foi levada para a Espanha, e ela ficou lá por 2 anos, né? Sendo usada para exploração sexual. E a gente só conseguiu encontrar essa menina por conta de uma matéria que nós fizemos com a TV Record, cujo tema daquela matéria era... os estados que tinham o maior índice de tráfico de mulheres. E aí a mãe estava assim, extremamente amedrontada, porque ela não queria falar sobre o assunto. E aí nós negociamos com ela junto para que ela não mostrasse o rosto e fosse distorcida a voz dela, mas que ela mostrasse, inclusive ela tinha as gravações das ligações que a filha ligava quando tinha oportunidade, ligava para ela e falava, pedindo ajuda. E aí a matéria foi para o ar no domingo à noite, na segunda-feira essa menina foi deixada no centro de Madrid E ela, inclusive, estava grávida e ela não sabia de quem era aquela criança. E aí a emissora, ela pediu ajuda para um policial, e ele a levou para... para o consulado brasileiro na Espanha.
Enfim, pelo menos tivemos um caso que teve um final.
Foi um resultado, um final feliz. Mas o que me entristece nesses casos, Joel, é que a família, ela desaparece junto com a mãe, desaparece junto com a filha, né? Ela não quis tomar nenhuma atitude. Ela disse que...
Devido às ameaças, né, Ivanilde, que ela sofreu.
Ela tinha que proteger a filha. E assim, ela em uma semana, ela desapareceu com a filha. Por conta das ameaças que ela... E das represálias que ela podia sofrer.
Que ela provavelmente teve, né?
Essas
são as consequências, né?
Sim,
as consequências essa é uma realidade. As famílias vulneráveis, né? Do ponto de vista econômico, que acabam sendo vítimas não só do sequestro, não só da exploração, mas também, né, de tudo de mal que esse processo ocasiona à pessoa e à própria família. Estamos no final do programa. Eu preciso só de uma frase do Sul e do Marcelo para a gente concluir essa entrevista. E eu vou fechar com você, Vanise. Mas antes, Marcelo, que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa em uma frase?
Denuncie os casos de violência, maus tratos. A gente tem que conseguir que a sociedade possa denunciar. Se vocês quiserem fazer isso anonimamente, pode ser pelo Disque 100, Disque 100, e essa denúncia para os ouvintes eu acho que é fundamental. Se você vê que uma criança está passando por um caso de violência, denuncie. É isso.
Ivanise, o seu destaque final.
Meu querido, primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade e pedir para a sociedade que faça uma reflexão em relação à causa do desaparecimento. Que as pessoas se coloquem no lugar de mais de 65 mil famílias que desaparecem por ano no Brasil. E que elas façam uma reflexão e pensem, se fosse meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, é isso que nós precisamos, que a sociedade seja a nossa principal aliada nessa causa.
Infelizmente, o Perspectiva está terminando. Quero agradecer a participação dos nossos convidados de hoje. Ivanise Esperidião, fundadora e presidente da ONG Mães da Sé. Marcelo Moreira Neumann, professor da Universidade Mackenzie. Muito obrigado a você, ouvinte.
E lembrando, Joel, que quem pegou o programa pela metade, né, ou quer ouvir novamente, pode acessar nosso canal no YouTube ou então pelo nosso portal youtube.com/Observatório 3 Setor e observatório3setor.org.br. Nos dois casos, o 3 em numeral. Muito obrigado a todos e a todas que acompanharam este programa.
Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, o perigo dos agrotóxicos na alimentação dos brasileiros. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.